Desejando uma boa tarde de trabalho a todos, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral e consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu adulto por aprovado. Os processos de número 1 a 5 da pauta, relativos aos embargos de declaração no recurso eleitoral 559-11-2016 de 15ª Zona Eleitoral de Miranda e relativo ao recurso eleitoral 557-41-2016 da 15ª Zona Eleitoral de Miranda, em que são embargantes Adailton Rojo Alves, Ivan Bossé, Marlene de Matos Bossé, Alexandre Bossé, embargado Ministério Público Eleitoral, está sendo adiado para a próxima sessão em virtude da ausência justificada do detentor do pedido de vista. Sim, Vossa Excelência está liberado.
Como tem dois na pauta, para o doutor Daniel, então, adiar. Nós vamos ter uma sessão na quarta-feira, dia 5, vamos jogar aqui no dia 5, então não tem pauta ainda.
Os processos número 9 da pauta, prestação de contas 060-1028-82-2018, Campo Grande. Prestador Alexandra de Oliveira Loureiro de Alencar. Relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa. E o de prestação de contas 060-1031-37-2018, Campo Grande. Que é prestador Antônio Carlos Rodrigues de Farias, também de relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa. Está sendo adiada para a sessão do dia 5 de julho.
Junho.
5 de junho, no horário
da manhã.
No horário das 9 horas da manhã.
Agora é isso. O sexto.
Julgamento número 6 da pauta, prestação de contas 133-78-2015, Campo Grande. Prestadores, órgão da direção regional do Partido da Mobilização Nacional e Alci Moreira Fernandes. Relator, desembargador Divoncir Schreiner Maran. O parecer é pela desaprovação das contas. Consulta o eminente procurador.
Mantenho, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Boa tarde a todos. Como anunciado, pressão de contas anual referente ao exercício financeiro de 2014. Apresentada pela Comissão Executiva Estadual do Partido da Mobilização Nacional, PMN-MS. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer conclusivo no sentido de que as contas da agremiação devem ser desaprovadas. No meu sentido, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer que aparece folha 110 e 111, ratificando a de folha 126, minou igualmente pela desaprovação das contas, bem como pela devolução de R$200 ao Tesouro Nacional. É nesse sentido que estou conduzindo o meu voto, que foi compartilhado, senhores, obtemperando assim a passagem que a falha detectada refere-se à ausência de peças e documentos obrigatórios, destacando-se a não apresentação dos livros diários e razão, por quanto essenciais à análise da contabilidade. Os documentos acima referidos são fundamentais à escrituração contábil e à fiscalização das contas do partido pela Justiça Eleitoral, de forma que sua missão atinge a transparência e a lisura da prestação de contas por desrespeito aos comandos da lei de regência. Outro tópico aqui do voto, a não apresentação dos livros contábeis, portanto, configura irregularidade grave, compromete a análise da movimentação financeira e não pode ser superada, pois sinalizaria aos partidos políticos a desnecessidade de obedecer os parâmetros contábeis importantes. Então, aqui eu cito precedentes do nosso regional e também do TSE e concluo ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas da Comissão Executiva Estadual do Partido da Mobilização Nacional, PMN, relativas ao exercício financeiro 2014, nos termos do artigo 27, inciso 3 da resolução TSE 21841-2004, e determinando, em consequência, que não contemple o órgão de direção regional da agremiação do Mato Grosso com a cota a parte dos recursos do fundo partidário, que faria jus durante o período de 3 meses, vedadas compensações posteriores, bem como a determinando a restituição ao tesouro dos R$200. É como voto pela desaprovação com o parecer, senhor presidente.
Como voto, doutor Abraão Azuc. Doutor Roberto Polini.
Acompanho.
Doutor Wagner Mansur.
Também com o relator.
Doutor José Henrique Neiva. A unanimidade com o parecer julgaram desaprovadas as contas nos termos do voto do relator. Ausente justificadamente, terceiro vogal. Julgamento da prestação de contas 60.12.67.86.2018, Campo Grande. Prestadora Marina Ferreira Souza de Miranda. Relator juiz Abraão Razuc. O parecer é pela suspensão do feito. Consulto o eminente procurador.
Senhor presidente, senhores julgadores, todos os presentes, boa tarde. Para as eleições de 2018, se exigiu dos partidos que 30% das candidaturas e também 30% dos recursos dos fundos públicos fossem reservados às mulheres. Ocorre que, como até alguns já previam, há suspeitas em vários locais do Brasil de que se usou algumas candidaturas femininas apenas para formalmente observar essas exigências, mas que não se tratou realmente de verdadeiras candidaturas e que o dinheiro foi utilizado para outros candidatos ou mesmo para fins estranhos à campanha. Né? É o caso das chamadas candidaturas laranja, que foram amplamente divulgadas pela mídia. Neste caso, há indicativos, há indícios de ter acontecido algo assim. É preciso verificar. Por quê? Porque a candidata recebeu R$80.000 e obteve apenas 514 votos. Houve outros casos parecidos com esse aqui em Mato Grosso do Sul. Em todos eles, a Procuradoria Regional Eleitoral remeteu cópias ao promotor eleitoral, uma vez que em nenhum caso havia foro por prerrogativa de função. E por que remeteu? Porque, em princípio, nós temos aqui, neste tipo de situação, dois crimes. Um crime novo inserido no código, justamente em razão do financiamento público da campanha, um crime de desvio dos recursos, e um crime de falsidade ideológica eleitoral. Inclusive, semana passada, foi noticiada a realização de buscas e apreensões em um caso desse que a Procuradoria remeteu a uma promotora eleitoral, um caso parecido com esse, em que a investigação criminal está em andamento. Por conta disso, a Procuradoria, então, requereu a suspensão do presente processo de prestação de contas a fim de aguardar o avanço da investigação criminal, uma vez que os elementos colhidos na investigação criminal, se realmente houve aqui o que suspeita que houve, os elementos lá colhidos serão úteis aqui para a análise das contas, até para conferir mais realidade à análise das contas, né, e saber exatamente o que foi feito desse dinheiro. Em Minas Gerais, em que casos assim também foram detectados, há precedente de suspensão do processo para aguardar a investigação. Eu até apresentei aqui a decisão no parecer. Então, a manifestação é nesse sentido, de que o processo seja suspenso por 6 meses para que se aguarde o andamento da investigação e possível colheita de elementos úteis. É nesse sentido, presidente.
Bom, consulta então o eminente relator quanto à proposição feita pela Procuradoria.
Eu vou dar o meu voto, vou julgar a prestação de conta e vou examinar esse pedido que foi feito.
Mas acho que aí, acho que o pedido aí antecede, é uma questão de ordem aí que a Procuradoria está pedindo para suspender o processo. Se por 6 meses.
Eu estou indeferindo a pretensão e vou motivar.
Tá, ok. Então, tem a palavra para sua manifestação.
É,
senhor presidente, eminentes pares, insigne procurador regional Dr. Marcos Nassar, senhoras e senhores, senhores assessores, senhoras e senhores. Em julgamento, prestação de conta de campanha de Marina Ferreira Souza de Miranda, que concorreu ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Conforme relatado, a Procuradoria Regional Eleitoral requer a suspensão do presente feito por 6 meses, tendo em vista que está em curso uma investigação criminal quanto à possível fraude na aplicação de verba pública pela candidata Marina Ferreira de Souza Miranda, que recebeu R$ 80 mil de fundo partidário e obteve apenas 514 votos. A suspensão do processo foi requerida com amparo no artigo 313, inciso 5º do Código de Processo Civil, que trata da denominada questão prejudicial externa, no seguinte sistema, o artigo 313, suspende-se o processo quando está... Aí eu já está reproduzido no voto, aí eu trago à baila uma doutrina do professor Cândido Rangel de Dinamarca. Abre aspas. Com relação ao tema Cândido Rangel de Dinamarca, assenta aqui. Havendo a relação de prejudicialidade, suspende-se o processo que veicula a causa prejudicada, ou seja, aquele no qual o julgamento dependa do outro que no outro se decidir. Tal medida, segundo o autor, busca evitar decisões conflitantes e eventuais questionamentos da sentença que julgar a causa prejudicial, pois o conteúdo decisório deve prevalecer como premissa para o julgamento da causa prejudicada. A prestação de contas atesta se houve irregularidade, transparência e coerência na contabilidade das contas de campanha dos candidatos, seus trâmites burocráticos foram respeitados, assim como se os prazos foram acatados e seus documentos foram devidamente juntados. Seu julgamento tem fundo contábil. Diversamente, a ação criminal se destina a apurar uma conduta típica. A natureza do julgamento é condenatória e exige a verificação da lesão aos bens jurídicos, cuja integridade é condição essencial do reconhecimento de legitimidade do resultado das eleições. Nada impede, portanto, que um candidato que tenha tido contas aprovadas, com ou sem ressalvos, venha a ser condenado por infração criminal. Como bem adverte o festejado José Jairo Gomes, nosso sempre mestre em direito eleitoral, abre aspas, sendo aprovadas as contas de campanha pela Justiça Eleitoral, tal circunstância não afasta por si só a possibilidade de reconhecimento do crime. Fecha aspas. Essa evidente autonomia entre as ações repele o temor de decisões conflitantes. Simplesmente há que se compreender que a investigação criminal e a eventual decisão de mérito da ação criminal não dependem, em qualquer medida, do teor da decisão proferida nas prestações de contas. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão do processo. Prosseguindo,
pode prosseguir.
No que tange à análise da prestação de contas, verifica-se que a unidade técnica atestou que o procedimento for apresentado com todos os documentos pertinentes e informações financeiras e contábeis referente à campanha eleitoral de 2018, em conformidade com a resolução do TSE 23.553/2017, de modo que não se constatando qualquer falha que a comprometa sua regularidade, devem ser as contas aprovadas. Ante exposto, indifiro o requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral para a suspensão do feito pelo prazo de 6 meses. E no mérito, julgo aprovadas as contas de campanha Marina Ferreira de Souza Miranda, ex vi artigo 77, inciso 1 da norma de registro. Este é o meu voto, senhor presidente.
Com o voto, doutor Roberto Polino.
Senhor presidente e demais membros, eu divirjo do relator com a merecida vênia. Apenas por uma questão de prudência, eu defiro o requerimento do Ministério Público Eleitoral.
É, mas aí eu acho que a questão é deliberação, é que ele inseriu no voto, mas a deliberação é do relator, porque ele é o condutor do processo. Se eventualmente houvesse uma interposição do recurso, mas de qualquer modo faremos.
No mérito, o jogo aprovado das contas.
Quanto à questão de ordem, Vossa Excelência entende de modo diverso, né?
Sim.
Como vota o doutor Wagner Mansur?
Senhor presidente, ilustres pares, doutor Abrão Razuc. Eu tenho uma preocupação com relação à questão que foi arguída pelo Ministério Público, em que pese reconheça a possibilidade do relator decidir essa questão, eu creio que está sendo colocada em segundo plano uma verdade. A verdade que, na eventualidade de se constatar que os recursos não foram utilizados na campanha da candidata, as contas são fictícias. Elas não correspondem a uma realidade. Concordo com o senhor, doutor Abrão, quando eu vá entender que determinado episódio que caracterize um ilícito criminal eleitoral não esteja umbilicalmente relacionado com a prestação de contas. O que nós estamos verificando aqui é que, eventualmente, as contas podem ser ideologicamente falsas. Enquanto na verificação das contas, nós estamos verificando regularidade formal. Caso se identifique que os recursos a essa candidata não foram totalmente consumidos com essa prestação de contas que está sendo avaliada, nós vamos estar afirmando que o consumo foi verídico, encontrando uma conclusão conflitante. Por conta disso, eu tenho muito temor em discutir o mérito das contas. Por conta da não especificação do que poderia comprometer essas contas, eu fico também numa situação delicada, porque, desculpe o doutor Nassar, o Ministério Público deveria, ao meu sentir, ter trazido o que, dentro dessas contas, poderia colocá-la em suspeito. Tá? Nós estamos considerando indícios, simplesmente, de que, eventualmente, a candidata não obedeceu, ou o partido não obedeceu, o objetivo da destinação da verba. Então, eu estou numa situação muito complicada aqui. Nessas condições, eu prefiro acompanhar o doutor Pollini e votar pelo desacolhimento das custas por suspeita com relação à idoneidade das mesmas. É como eu voto.
Desculpa, desacolhimento...
Desacolhimento das custas por suspeita da idoneidade...
Contas.
Das contas.
É que o doutor Pollini, ele entende que deve ser...
Não, o doutor Pollini sugeriu que fosse acolhida a arguição.
E no mérito ele acompanhou.
Ele acompanhou. Eu disse que acompanho o doutor Pollini com relação às suspeitas. E, por conta dessas suspeitas, eu estou votando pelo desacolhimento das custas, das contas.
Não está divergindo do relator.
Estou divergindo do relator, com a devida verba.
Como vota o doutor José Henrique Negro? Como voto desembargador de Vonci?
Senhor presidente, agora ficou meio truncado aqui.
É.
Nossa, não é? Eu, o relator, ao rejeitar o pedido de suspensão, fez muito bem ao meu sentir, dizendo que não tem nada a ver a aprovação ou desaprovação das contas, como agora é feita, né, adstrito ao as normas que norteiam esse tipo de procedimento e aferição, aprovação, desaprovação e tudo mais, de um pedido de suspensão. Ou se você suspende, não se vota as contas. E o doutor Polini falou bem, vencido na suspensão, eu voto pela aprovação. Eu rejeito a suspensão e acompanho o relator pela aprovação das contas. Né?
Pois é, agora ficou um problema aqui, porque o doutor Polini, doutor Wagner e doutor Neiva entendem que deve suspender. É isso?
Sim. Não, mas o doutor Wagner não falou em suspensão, ele falou que ele desaprovava as contas. Eu não...
Vencida a questão da suspensão, eu desaprovo as contas.
É porque, deixa eu me esclarecer aqui, que eu entendo que a decisão de suspensão deveria ter sido decidida pelo relator, até antes do julgamento, para que eventualmente pudesse ser interposto algum recurso. É. E ele inseriu tudo dentro do voto. Então...
acabou com uma preliminar.
Acabou com uma questão de ordem preliminar. E aí eu vou, então, consultar. Então nós temos aí 3 votos pela suspensão e 2 pela rejeição. Então eu vou entender que aqui é o caso, então, de determinar a suspensão do processo pela maioria dos votos do colegiado. Então a decisão fica nos seguintes termos. A maioria vencido o relator e o quinto vogal acolheram a questão de ordem suscitada pelo Ministério Público para determinar a suspensão do feito por 6 meses. Relator para o voto, doutor Roberto Polini, primeiro vogal. Prestação de contas, número 6011-7171-2018, Campo Grande. Prestadora, Maria José Pinheiro, relator, juiz Abrão Razul, que o parecer é pela desaprovação das contas, consulta.
Mantenho, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu...
Senhor presidente, demais membros dessa corte. Em julgamento de prestação de contas de Maria José Pinheiro, candidata não eleita ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em análise conclusiva, ponderou a permanência das seguintes falhas, não supridas pela candidata, ainda que regularmente intimada. A ausência de extratos bancários de 2 contas abertas que não foram acostadas aos autos. 2. Ausência de comprovação de pagamento de serviço de assessoria contábil no valor de R$100, efetuado com recursos provenientes de partidos políticos. Para a unidade técnica, mesmo tendo havido manifestação da candidata ou registro retificador no SPCE, referidas falhas não comprometeram a regularidade das contas, de razão pela qual sugeriu a aprovação delas com ressalvos. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas no seguinte fundamento, abre aspas, o órgão técnico, superando a irregularidade atinente aos extratos bancários de 2 contas abertas pela prestadora, que não foram juntados, emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas, sob o fundamento de que a prestadora não comprovou uma doação estimada de serviços contábeis recebida do Podemos. Por outro lado, embora o órgão técnico tenha juntado aos autos os extratos bancários da prestadora, cabe aqui pequena fundamentação para obstar a sanação da irregularidade apontada no parecer preliminar. O órgão técnico informa em outras prestações de contas que as instituições bancárias comprometendo a eficácia do artigo 15 da norma de regência não entregaram todos os extratos bancários à Justiça Eleitoral. Assim, o acesso direto da Justiça Eleitoral às movimentações financeiras está limitado a alguns candidatos. Por conseguinte, fere o princípio da igualdade, o órgão técnico realizar a consulta no banco de dados da Justiça Eleitoral para alguns candidatos em detrimento daqueles que não tiveram os extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras e que tiveram as contas desaprovadas, como por exemplo, Irmar Renato Granja e Carlos René Venâncio. Inclusive, a despeito dessa procuradoria, antes de saber do problema técnico, ter sido gerido para o órgão técnico colacionar os extratos bancários em outras prestações de contas, para se manter a isonomia entre todos os candidatos, tal responsabilidade deve ser exclusiva do prestador. Nós temos o artigo 56, 2A da norma de regência. Sobretudo porque no site não foram disponibilizados todos os extratos. Com esse esclarecimento, não se há falar em aprovação de contas, ainda que com ressalvas. Com relação à ausência de comprovação de pagamento de serviços de assessoria contábil, no valor de R$ 100,00, efetuado em recursos provenientes de partidos políticos, verifica-se que se trata de irregularidade meramente formal, consoante o dispor no artigo 9º, parágrafo 6º, 2, 63, parágrafo 3º, inciso 2 da norma de regência, porquanto não comprometeu a análise das contas, sobretudo porque se trata de uma ação oriunda de sua agremiação partidária. Quanto à ausência dos extratos, em que pesa o reto entendimento esposado pelo ilustre de um parecer ministerial, mais do que igualdade formal entre os candidatos, na análise das contas deve-se buscar a verdade real dos fatos, que possibilite a efetiva fiscalização da despesa da justiça eleitoral. Nessa esteira, entendo acertado o procedimento da unidade técnica que se valeu dos extratos eletrônicos, tendo em vista que esses documentos são fornecidos obrigatoriamente pelas instituições bancárias, conforme o nome de regência. Nesse diapasão, há dois acordos dessa corte, um da relatoria do ilustre juiz federal Clorivaldo Rodrigues Santos e outro da lavra desse relator. Dessa forma, uma vez que a unidade técnica verificou que a prestação de contas em tela foram apresentadas com todos os documentos pertinentes e informações financeiras e contábeis referentes à campanha eleitoral de 2018, em conformidade com a resolução norma de regência, infere-se que não se constatou em qualquer falha que comprometa sua regularidade, deve as contas ser aprovadas com ressalvas, ante o exposto contrariando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Maria José Pinheiro, no termos da norma de regência. Esse é meu voto, senhor presidente.
Com o voto, doutor Roberto Polini.
Com o relator.
Doutor Wagner Mansur.
Acompanha o relator.
Doutor José Neiva. Desembargador de Mansur.
Relator.
Então, a unanimidade contra o parecer, julgaram aprovadas com ressalvas as contas nos termos do voto do relator. Temos ainda a prestação de contas número 60-12-92-02-2018, Campo Grande. Prestadora Jane Paula da Silva, relator juiz Abrão Azul, que o parecer é pela desaprovação das contas, consulta o eminente procurador.
Voto.
Um minutinho.
Desculpe.
Desculpa. Senhor presidente, senhor relator, senhores julgadores, neste caso, a prestação de contas é da candidata Jane Paula da Silva Colombo, que nas eleições de 2016, nas eleições municipais, foi candidata a vereadora. Teve sua candidatura indeferida em razão do reconhecimento da inelegibilidade da linha G, porque como secretária municipal teve suas contas de gestão do Fundeb rejeitadas por irregularidade insanável que configurou ato doloso de improbidade administrativa. Em 2016, teve então sua candidatura indeferida. Em 2018, também se candidatou, requereu candidatura para deputado estadual. Como era obviamente de esperar, a Procuradoria impugnou a candidatura, o Tribunal por unanimidade indeferiu o registro e o TSE manteve o indeferimento, em razão dessa ineligibilidade que a Justiça Eleitoral já havia reconhecido. A candidatura, portanto, era natimorta, flagrantemente inviável desde o início, desde antes do processo eleitoral. Tanto é assim, e provavelmente alguns dos julgadores aqui presentes vão se recordar, o tribunal concedeu a antecipação de tutela requerida pela Procuradoria nessa impugnação e em outras para impedir a utilização de recursos públicos nessas situações, para evitar que depois se tivesse de buscar o ressarcimento. O TRE deu a antecipação tutela, mas o TSE, apesar de manter o indeferimento do registro, firmou posição de que não cabia tutela antecipada nessas situações. Então, a candidata acabou recebendo e gastou R$ 45 mil de recursos públicos, dos fundos. A procuradora defende que esses gastos são ilegais, que ela recebeu esses valores e gastou de forma indevida e, portanto, na forma da resolução de regência, deve devolver os valores. Isso porque a possibilidade de fazer campanha decorre da condição de candidato, que se alcança com o deferimento do registro. No entanto, a lei das eleições, artigo 16A e 16B, permite que desde o protocolo do pedido de registro, o candidato já inicie campanha. Pai da doutrina tem interpretado esses dispositivos como uma espécie de tutela antecipada ou per legis, por força de lei. José Jairo Gomes, Flávio Chenin, Marcela Abelho Rodrigues, Lidiero Liberato têm defendido isso. E no caso, como presente, em que não se faz, não se reconhece boa-fé, uma vez que desde antes do início do processo eleitoral já sabia que a candidatura era inviável, deve o candidato devolver os recursos que recebeu. A norma deve ser interpretada de acordo com o princípio da boa-fé objetiva. E essa explicação da norma como tutela antecipada não é à toa. Em caso de tutela antecipada, como se sabe, o beneficiado do provimento jurisdicional o executa por conta e risco de si mesmo, por sua própria conta e risco. E é responsabilizado até de forma objetiva, por norma do Código de Processo Civil, se depois houver reversão da tutela antecipada. E é o que acontece, parece ser a mesma natureza dessa situação aqui. O candidato é beneficiado por esses dois artigos e, se quiser, faz campanha, gasta o dinheiro público. Agora nós temos o agravante de ter dinheiro público envolvido nas campanhas, né? E em grande volume, gasta se quiser, mas como num caso como esse, que desde antes do processo eleitoral, porque a justiça eleitoral já tinha reconhecido a inelegibilidade, se sabia que a candidatura era inviável, é natural que agora se reconheça indevido o gasto, o recebimento do dinheiro público e o respectivo gasto, e se determine a devolução dos valores. Parecer, senhor presidente, então, nesse sentido.
E desaprovação das contas com devolução de valores, né? Então, confirmado o parecer, Vossa Excelência tem fim.
Senhor presidente, é o processo número 060-1292, né? Isso. Jane Paula da Silva.
Isso, isso mesmo.
Passe para o voto.
Agora sim.
Em julgamento e prestação de contas, Jane Paula da Silva, candidata não eleita ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, verificando que as irregularidades inicialmente apontadas foram devidamente supridas, sugeriu a aprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, e aqui o seu procurador já expôs o seu ponto de vista, e que de uma forma muito clara. Então, prosseguindo aqui, assim declarada a ilegalidade da candidatura objeto dos dispêndios, com o trânsito em julgado, o pronunciamento do TSE, não mais subsistiria o óbice processual à execuibilidade da pretensão e pondo-se a responder material pelos gastos ilegais. Isso é o parecer da Procuradoria. Por fim, alega que o prestador, sabendo de antemão da inviabilidade do seu pedido de registro da candidatura, e mesmo assim o formalizando, agiu de má-fé, insistindo em ato manifestamente protelatório, ofendendo também a boa-fé processual com o fim manipular o eleitorado com eventual continuidade de sua campanha e viabilizar o dispêndio irregular de recursos públicos em evidente abuso de direito de ação, impondo-se a determinação de restituição de recursos públicos recebidos, que foram utilizados irregularmente. A candidata regulamentada manifestou-se alegando que todos os recursos públicos oferidos foram utilizados na campanha, inexistindo a alegada má-fé, tanto que as contas receberam parecer favorável da unidade técnica. Sustente ainda, inexistindo a legislação a obrigatoriedade de devolução dos recursos públicos quando do indeferimento a posteriori da candidatura requer, portanto, a aprovação das contas. Realmente houve aqui na corte, houve um julgamento naquela ocasião do registro das candidaturas, em que Vossa Excelência pediu na época uma cautelar e que a corte, me parece que concedeu, mas o TSE entendeu que não era da competência do TRE por força da lei das eleições, ex via artigo 16A, se não me falha a memória, que era competência do TSE e não nossa. E, portanto, deixou prosseguir a candidatura. O senhor alertou como que pode uma candidatura daquela usar dos recursos públicos e depois lá no porvir não devolver. Segundo a minha memória, não estiver falhando. Foi isto que aconteceu naqueles casos que o senhor muito diligentemente tomou essa providência. Mas, infelizmente, foi o TSE que entendeu que não cabia a competência. Exatamente nesse sentido que eu entendi na ocasião.
A tutela antecipada seria justamente para evitar a necessidade de ressarcimento.
O senhor estava certo. Uhum. Era uma atitude correta e digna. Muito bem. Feita essa digressão necessária, passando na continuidade do voto. A respeito do tema, o Tribunal Superior Eleitoral, quando do julgamento do RESP 139/25, em 28 de novembro de 2016, conferiu alcance mais limitado à expressão registro, entre aspas, registro sub judice, quer dizer, registro que está em julgamento, para fim de aplicação do artigo 16A da Lei das Eleições. É isso que eu acabei de falar agora de memória. Seguindo esse entendimento, o ministro Luiz Roberto Barroso, por ocasião de julgamento número tal, de 31 de agosto de 2018, sendo esse ministro que nos deu uma alegria muito grande de estar aqui conosco, conferir uma excelente palestra e um brilhante congresso desse Tribunal Regional Eleitoral, diz o seguinte, pontifica, abre aspas, o candidato deixa de ser considerado sub judice a partir do momento em que sobrevém decisão de órgão colegiado da Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral ou Tribunal Superior Eleitoral, em que o registro da candidatura é indiferido. Em outras palavras, se o candidato, até a decisão do órgão colegiado da Justiça Eleitoral relativa ao registro de sua candidatura, não obtiver o afastamento da inelegibilidade no processo que a ela deu causa, artigo 26A da Lei Complementar 64/1992, que é a Lei das Inelegibilidades, ou pelo menos a suspensão dos efeitos da decisão colegiada naquele mesmo processo. Artigo 26C da Lei Complementar 64/90, não mais ostentará a condição de candidato sub judice. Infere-se, portanto, que, em havendo possibilidade de recurso ordinário contra o indeferimento do registro da candidatura, o candidato ainda se encontra na condição sub judice, em julgamento, podendo realizar todos os atos da campanha, inclusive contra a aplicação dos recursos financeiros recebidos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de campanha. Desta forma, entendo que não seja oportuno mudar a interpretação da norma de regência sob a pena da vulneração do princípio de segurança jurídica esculpido no artigo 16 da Constituição Federal, caso seja vedada a realização dos atos de campanha em sua plenitude. A respeito do seguinte excedente do julgado do Tribunal Superior Eleitoral, abre aspas, de relatoria de Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que esteve aqui conosco também, abre aspas, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 637/485, abre aspas, no âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que, de alguma forma, participam do dos pleitos eleitorais, a importância fundamental do princípio da segurança jurídica para regularizar o transcurso dos processos eleitorais está plasmado no princípio da anterioridade eleitoral, positivado no artigo 16 da Constituição Federal. Esse é um voto do acordo do Tarcísio Vieira de Mello. Dessa forma, com todo respeito e sem quebra da referência de Vossa Excelência, a pretensão ministerial de devolução do montante de 445 mil ao Tesouro Nacional, na forma do parágrafo 1º, artigo 82, da resolução do nome de regência, não prospera, porquanto o artigo 16A da Lei das Eleições assegura a realização de ato de campanha eleitoral, enquanto não esgotada a apreciação pela Justiça Eleitoral do pedido de registro da candidatura. Esse é o direito positivo posto. É uma norma jurídica posta. Assim, declarada a ilegalidade da candidatura objeto dos dispêndios, com trânsito em julgado o pronunciamento do TSE, não mais subsistiria o óbice processual à execuibilidade da pretensão, impondo-se a responsabilidade material pelos gastos ilegais. Por fim, alega que o prestador, sabendo de antemão da inviabilidade do seu pedido de registro de candidatura, e mesmo assim o formalizando, agiu de má fé, insistindo em ato manifestamente protelatório, ofendendo também a boa forma social com o fim de manipular o eleitorado, com eventual continuidade da sua campanha, e viabilizar o dispêndio irregular dos fundos públicos, em evidente abuso de direito de ação, impondo-se a determinação de restituição dos recursos públicos recebidos, que foram utilizados regularmente. A candidata regularmente intimada manifestou-se alegando que todos os recursos públicos oferidos foram utilizados na campanha, insistindo alegada má-fé, tanto que as contas recebem parecer favorável à unidade técnica. Sustenta ainda insistir na legislação a obrigatoriedade de devolução dos recursos públicos quando do indeferimento a posteriori da candidatura requer, portanto, aprovação das contas. Respeito do tema do Tribunal Superior Eleitoral, quando o julgamento do RESP, número 125, de 28 de novembro de 2016, conferiu alcance mais limitado à expressão registro subjúdice para a fim da aplicação do 16A da lei dos partidos, da lei das, de regência. Seguindo o entendimento, o ministro Luiz Roberto Barroso, por ocasião do julgamento número 0600903, 31 de agosto de 2018, deixou assentado.
Voltou.
Após o acordo do Tarcísio Vieira de Mello, dando a continuidade dentro do voto, coerentemente, dessa forma, com todo o respeito à pretensão ministerial da devolução montante de 45 mil ao Tesouro, na forma da norma de regência, não prospera, por conta do artigo 16A da Lei 9.504, assegura a realização de atos e campanha eleitoral enquanto não esgotada a apreciação pela Justiça Eleitoral do pedido de registro de candidatura. Finalizando, por fim, uma vez que a unidade técnica verificou que a prestação de contas em tela foram apresentadas com todos os documentos pertinentes, informações financeiras e contábeis referentes à campanha eleitoral de 2018, em conformidade com a resolução 23.553/2017, infere-se que, não se constatando qualquer falha que comprometa sua regularidade, deve suas contas ser aprovadas. Ante o exposto, contrariando, data vendo o ilustre procurador, com o parecer da doutora procuradora regional, julga aprovada as contas na campanha de Jane Paula da Silva, no sistema do artigo 77, inciso 1 da resolução da norma de registro. Este é meu voto, senhor presidente.
Com o voto, doutor Roberto Polin.
Com o relator.
Doutor Wagner Mansur.
Com o relator.
Doutor José Neiva.
Com o relator.
Desembargador de Vonce.
Relator.
A unanimidade contra o parecer julgar aprovadas as contas nos termos do voto do relator.
Matéria administrativa.
Nós esgotamos a matéria judicial, temos matéria administrativa agora. E nós temos 3 pedidos de requisição do servidor. Se trata de Paulo Henrique da Cruz Lima para a 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, Cássio Afonso dos Santos para a 54ª Zona Eleitoral de Campo Grande, e Maria Emília Rodrigues Rocha para a 43ª Zona Eleitoral de Dourados. Em todos os casos, o parecer da corregedoria pelo deferimento do pedido, e eu então estou votando pela autorização de requisição. Todos de acordo?
Sim.
Então, aprovado unânime. Temos ainda renovação de requisição dos servidores. Priscila Apolinário Rodrigues Troyer, 33ª Zona Eleitoral de Mundo Novo. Ruth Bernard de Oliveira Arruda, 7ª Zona Eleitoral de Corumbá. E Rosiane Amorim Bento da Silva Almeida, 50ª Zona Eleitoral de Corumbá. Também aqui a corregedoria vota pelo deferimento dos pedidos e eu estou votando para autorizar a renovação das requisições. Estão todos de acordo? Então, autorizados à unanimidade. Nós não temos mais nenhuma matéria a tratar, então os senhores ficam convocados para a próxima reunião no dia 3 de junho de 2019, segunda-feira, às 17 horas, nesse mesmo plenário. Com isso, declaro encerrada a sessão, desejando a todos um bom final de tarde.